Pouco tempo atrás, eu estava com um amigo perto de uma obra de arte composta de quatro vigas de madeira que formavam um retângulo comprido e um espelho atrás de cada quina, de modo a refletir os outros. Meu amigo, um artista conceitual, e eu conversávamos sobre a base minimalista desse trabalho, sua recepção pelos críticos na época, a elaboração dos artistas mais tarde, seu sentido para quem faz arte hoje. Tudo está aqui nesse livro. Absorvidos pela conversa, mal notamos sua filhinha que brincava nas vigas, quando a mãe nos chamou a atenção para a menina e a vimos atravessar o espelho. No salão do espelho, à mesma abismo das vigas, ela se afastava cada vez mais de nós, ao adentrar a distância, também adentrava o espaço. Mas, de repente, ali estava ela, bem atrás de nós. Tudo o que fizera havia sido pular as vigas em volta da sala, e ali estávamos nós. Um crítico e um artista bem informados sobre a arte contemporânea, tomando aula de uma criança de 6 anos de idade, cuja prática deixava nossa teoria muito para trás.
Esse trecho faz parte do livro Retorno do Real, do Hal Foster. E eu escolhi porque hoje a gente vai lidar com um assunto parecido com o que o autor viveu com seu amigo artista. Conversa sobre artes visuais com Karina Sérgio Gomes. Hoje a gente vai falar sobre como aproximar a arte das crianças. E para falar do assunto, tem uma convidada especial, a Deilize Sintra de Albuquerque. A Deilize é médica e tem um perfil no Instagram que chama Arte para Crianças, em que ela fala sobre como aproximar as artes visuais das crianças. E para começar essa entrevista, eu pedi para ela se apresentar e falar um pouco do projeto.
Oi, eu sou a Deilize. Eu sou pernambucana, há quase 10 anos em São Paulo, mas não perdi nada do meu sotaque. E eu vim para cá porque meu marido assumiu um cargo na Secretaria da Fazenda de São Paulo, mas eu tenho toda a formação médica, pediatra e neonatologista feita em Recife. E sempre gostei de arte, na verdade. Eu entrei na faculdade de medicina com 16 anos, dizia que a minha segunda opção, que era a primeira de fato, era cursar artes plásticas. Mas como eu ficava na dúvida entre uma coisa e outra, né, muito nova, fui muito influenciada pela família a fazer medicina. E uma vez na medicina foi difícil largar e terminei indo pelo lado de saúde, né, e trabalhando com crianças. No final, hoje, depois de 20 anos do meu vestibular, eu começo a juntar as duas coisas, né? A minha formação como pediatra, a intimidade com crianças e o fato de ser mãe de dois me traz a vontade de falar sobre uma paixão que eu tenho, que é a arte, para esse público, que é o público que eu trabalho, que eu gostaria de inspirar através desse perfil que eu criei no Instagram, chamado Arte para Crianças.
A Deilize tem dois filhos, o Mário e o Fred. E eu pedi para ela contar um pouquinho como é que é essa relação dela com os filhos e a arte, para ela contar como ela introduz esse tema no cotidiano das crianças.
O fato de inserir arte e cultura na rotina de final de semana, de, enfim, passeios nossos, foi uma coisa que aconteceu de forma espontânea, não foi nunca forçada, mas que funciona e que se tornou um deleite para nós quatro, né? Eu, meu esposo e as duas crianças. Uma das viagens mais marcantes para mim foi quando a gente foi para o Inhotim. O Fred estava começando a dar os primeiros passos, tinha um pouco mais de 1 ano, e o Mário tinha 4 anos, e eles até hoje se lembram. Então, um dia desses, a gente ficou com o pessoal do Inspirarte na Pinacoteca, e eles falaram da referência do Hélio de Sica no trabalho do Ernesto Neto, que está ainda em exposição na Pinacoteca, e as crianças lembraram na hora: ah, eu já fui aí, eu conheço esse lugar, né? Porque mostraram as fotos do Inhotim. Então, eles criaram uma intimidade com a arte que já traz para eles aquilo que eu, como adulta, amo apreciar, amo na arte, que é essa chance de você viver um outro mundo, de você desconectar da sua realidade, emergir em sensações, histórias e se deleitar, de fato, com as artes visuais.
E como você vê a importância da arte na vida de uma criança?
Uma das postagens que eu coloquei no Arte para Crianças foi sobre 10 lições que seu filho pode aprender com a arte. São muitas habilidades que a arte vai desenvolver quando a criança tem uma intimidade com a arte, ela passa a ter um processo criativo, ela passa a vislumbrar várias formas de solução de um mesmo problema, ela passa a enxergar na execução de trabalhos de arte, por exemplo, a possibilidade de mudar o roteiro e, a partir de um problema que surgiu durante a execução de um trabalho artístico, ela criar uma solução nova e mudar aquele fim sem ter a frustração de não ter conseguido o resultado inicial. Eles ficam mais tolerantes, eles ficam mais criativos, eles também têm uma percepção. As crianças passam a perceber o mundo com muito mais riqueza e clareza, né? As diferenças culturais, a questão de outros povos, de outros tempos, de outros gêneros, né? Então, como que era a mulher no século passado, como que foi o tratamento dado para os indígenas e negros no passado e como que está hoje. Esses links a gente consegue fazer para uma criança de 4 anos, como é o caso do meu filho mais novo, sem necessariamente você entrar em assuntos numa temática mais acadêmica de história, geografia, né? Então, acho que a arte possibilita uma conversa, possibilita você sair da sua rotina, do seu cotidiano e apresentar tanto soluções de pontos de vista matemáticos, linguísticos, né? Quando você vai para conversar sobre arte, você precisa ter vocabulário e a criança vai desenvolvendo essa sensibilidade para o vocabulário. Ela vai criando um repertório que ela consegue falar um pouco mais sobre emoções, sentimentos, sobre o feeling dela com o apelo das artes visuais. Eu acho que pintura, escultura e as performances que a gente tem na arte contemporânea também possibilitam que a criança desenvolva tanto sensibilidade como criatividade, um raciocínio um pouco mais fora da caixa.
Às vezes, quando eu recomendo para algum pai, para alguma mãe, levar um filho a alguma exposição, eles falam assim: nossa, mas eu vou levar meu filho no museu, é melhor levar num parque, é melhor levar no clube. E às vezes esquece que tem algumas atividades que é legal fazer com criança dentro dos museus. E como eu não sou mãe, não sou professora infantil, eu fico me perguntando às vezes se o pai não tem razão e aquela atividade pode ser chata. E aí eu perguntei se ela acha que tem uma idade mínima para levar uma criança a um museu. Se a partir dos 3 anos, se leva bebê, ou se isso realmente não é um impeditivo, você pode levar uma criança com qualquer idade.
Eu acho que não existe isso de idade mínima, né? Por exemplo, a gente foi com as crianças, acho que no meio de 2015, o Fred tinha 1 ano e meio, para a Argentina, e eu queria muito ir no Malba, eu queria muito ver umas esculturas do Jeff Koons que estavam em exposição, mostrar para o Mário, que era um pouco mais velho, e o Fred ainda era bebê, ainda usava mamadeira, carrinho. E ele foi com a gente, óbvio que ele não virou o espectador principal na exposição, ele foi um acompanhante ali, mas o Mário já estava entendendo tudo e aproveitou muito a visita no museu. O que acontece é que a gente tem desde cedo que preparar as crianças para o museu, né? Então, conversar um pouco sobre que ambiente é aquele, prepará-los para que, né, tenham os cuidados mínimos para não tocarem nas obras, respeitarem as sinalizações no chão, não tocarem nas esculturas. Quando é uma obra interativa que a criança tem condição de mexer melhor, né? Como é o caso agora na Pinacoteca, a obra do Ernesto Neto é toda interativa, então para eles é um deleite participar, entrar e tocar a obra. Eles têm curiosidade com os materiais, eles têm as opiniões deles sobre a sensação dentro ou na interação com a obra. Então é muito bacana você, quando tiver uma oportunidade de ir para uma exposição mais interativa, não deixe ela passar, porque ela facilita, né, essa interação da criança com a obra, isso é muito bacana. Mas não tem idade. Eu acho que a gente tem que ter bom senso, não vamos, por exemplo, se você tem uma exposição na sua cidade, um acervo permanente, que é um pouco mais, vamos dizer assim, de uma pinacoteca, uma coleção de pinturas que vai estar ali quando seu filho tiver 10 anos, ele ainda vai continuar lá. Você pode deixar para visitar depois. Às vezes tem coisa que é imperdível, por exemplo, o Weiwei na Oca tinha um grande barco, né, que representava os refugiados. Ele tem um trabalho muito forte com os refugiados e ele era uma escultura gigantesca e que, na minha opinião, uma criança ali seria impactada e valeria muito a pena ver aquilo ali, estar diante daquilo ali, qualquer idade que fosse. Então, tem aquilo que a gente vai tendo o feeling de saber quando é hora de levar e quando não. Mas, assim, se você vai uma viagem, se você está programando fazer uma viagem especial para um país da Europa, dos Estados Unidos, permite que você conheça um grande museu. Não acho que, por exemplo, uma coleção de arte medieval, ela é exclusividade de adulto. A criança pode ter sim uma boa experiência com isso. A gente ano passado foi a Nova York e eu incluí o The Cloisters, que é uma coleção de arte do Metropolitan, que fica fora de Manhattan, mas que é toda de arte medieval. E foi uma experiência maravilhosa. O Fred, que é mais novo, ele apreciou muito a arquitetura, os jardins, os vitrais, as esculturas. E o Mário já é uma criança mais centrada, já colocou o fone de ouvido, a gente colocou os áudios de algumas coisas em português que tinha na coleção. E ele ficou encantado. Até hoje ele fala de um relicário de 1215, que tinha partes humanas ainda dentro desse relicário, uma mão toda banhada a ouro, que tinha parte de um santo dentro dela e que teria poderes de cura naquela época. Até hoje ele fala disso. Então ele começou a entender um pouco sobre arte medieval, sobre o quanto a arte medieval estava relacionada com o cristianismo, com 7 anos, numa experiência completamente visual, palpável, real e concreta, diferente daquela que a gente proporciona com livros, ou com filmes, ou com qualquer outro tipo de informação que não seja da própria experiência no museu.
E como a gente prepara uma criança para visitar uma exposição? O que a gente tem que fazer antes da visita? Tem que passar um briefing? Tem que contar um pouco do que ela vai ver? Como é que é essa preparação?
É super importante você não criar muita expectativa com a criança. Porque se você sai de casa e fala assim, ah, você vai fazer uma programação de adulto, você vai com o papai e com a mamãe no museu, ele já vai com uma expectativa baixa. E o que que vai acontecer lá? Tudo que vier de novo vai surpreender a criança, vai trazer um astral legal. O colorido que ele encontrar, ele vai debater uma imagem, às vezes assim, antiga, né? Uma coisa meio renascentista, pode trazer para a criança gargalhadas. Eu já vi meus filhos darem gargalhadas com quadros tidos como sérios. Então, o fator surpresa é muito importante para a criança. Então, não acho que vale a pena cansar a criança conversando sobre o artista ou sobre as obras que ele vai encontrar. Você vai tirar o elemento surpresa que para a criança é super necessário para que ela crie uma curiosidade e crie a vontade de explorar naquela hora que ele está diante de fato da obra. Então, o que é mais importante é conversar somente sobre os cuidados com as obras, né? Com o museu, sempre evitar que a criança vá cansada. Se é um dia que você tem uma programação extensa, dá preferência fazer o museu primeiro. O museu não deve ser uma opção para o dia de chuva ou o dia que não deu nada certo. O museu tem que ser uma coisa prazerosa. Se a criança vai de barriguinha cheia, de preferência, né? Comeu um café da manhã, almoçou e depois tá lá no museu, ela vai ficar menos incomodada se ela não tá com sono. Então, saciar todas essas necessidades, né? Alimentar, dar água, usar o banheiro. E, de preferência, eu tenho tido a experiência de que ir ao museu ou ir para as atividades artísticas deve ser uma coisa de começo das atividades. Depois que ela sai dali, ela sai até inspirada. Então, se você vai para um parque, se você vai para um restaurante depois, ou se você vai fazer compras numa viagem, ou num domingo que você tem uma programação mais longa, a criança sai leve, a criança sai inspirada, a criança sai mais alegre do museu do que quando ela finaliza o passeio pelo museu. Então, acho que essa é uma das dicas que eu posso dar para facilitar a experiência.
Perguntei para a Delise o que que ela faz, né, para entreter a criança dentro da exposição e tornar aquela exposição uma coisa atrativa, num assunto atrativo, que a criança se divirta dentro da exposição. Perguntei quais são as artimanhas dela para conseguir visitar uma exposição inteira com uma criança.
Uma vez diante de uma exposição, acho que o mais legal é você se entregar, né, apreciar junto com a criança. Não adianta você falar, ah, eu preciso fazer meu filho gostar de arte porque causa conexões cerebrais, ou é super interessante, ou vai ser muito bom para ele, para o raciocínio lógico, ou para que ele crie uma cultura, se você próprio não está interessado. Está lá envolvido com seu celular, ou está postando a foto que você acabou de tirar. Você tem que estar envolvido com a apreciação da obra, tanto quanto a criança. Então, é conversar sobre aquilo que vocês estão vendo juntos, né? O que você está achando disso? Quais as cores que você gostou? O que você achou da cara dessa pessoa aqui retratada? Ou o que você achou dessa paisagem? Esse dia, será que foi frio? Será que foi quente? Será que foi legal? O que essas pessoas estavam fazendo? Se você tem um pouco de conhecimento da obra, passa isso para a criança. Se você não tem, geralmente há um mínimo de leitura que você pode adquirir dentro da exposição, em catálogos, que você vai dividindo, compartilhando com a criança dentro de uma linguagem mais acessível para ela. Então, interaja, se envolva com o que você está apreciando junto com a criança. Não é para a criança, não vai ser um acompanhante e deixar a criança desfrutar daquilo ali sozinho. Você vai ser uma pessoa que está junto com ela nesse processo. Então, esse envolvimento do pai, da mãe, do adulto que está ali junto com a criança é super importante para que ela também se entusiasme com aquilo, né? Então, a gente vai em exposições. Eu lembro de uma do Júlio Leparc no Instituto Tomi Otaki, que tinha muitas cores e meus filhos ficaram encantados, mas assim, a gente se jogava ali junto. Isso aqui é o universo, isso aqui são as estrelas ou galáxias. Não, mamãe, isso aqui é o arco-íris, isso aqui é a água do mar. Então a gente foi interagindo, foi viajando, vamos dizer assim, juntos, né? Não é uma coisa que eles fazem sozinhos e a gente vai dividindo essa experiência, realmente compartilhar a experiência. E nunca se preocupar em ter uma linguagem rebuscada ou de ter uma coerência, vamos dizer assim, uma coisa mais acadêmica. Acho que isso é uma etapa posterior, quando ele amadurecer, ele vai ter os próprios meios de conhecer um pouco mais sobre os artistas e os movimentos artísticos. O que você tem de conhecimento é suficiente para que você compartilhe com a criança, e isso não tem que se preocupar com certo e errado, é sentimento, é emoção. Isso é o passo inicial para que se apaixone, para que a criança se apaixone pela arte e que crie a necessidade de manter aquele vínculo com os museus, as exposições, e depois transfira isso até para outras artes, né? Para literatura, para apreciação musical. Acho que tudo isso vem do nosso entusiasmo, que deve ser compartilhado.
É importante lembrar que muitos museus têm atividades voltadas para as crianças dentro das exposições. Então eu perguntei para a Delise o que ela acha do educativo, se ela acha que as visitas, levar seu filho, ou enfim, a criança que você tiver perto de você, para fazer uma visita junto com o educativo é uma forma também, se você não se sente preparado para isso, como buscar ajuda para essa iniciação, né?
A experiência de visita guiada com o arte educador é maravilhosa. Quando você tiver oportunidade, aconselho a fazer pelo menos uma vez para você entender como que funciona e até se inspirar para quando você for fazer algum tipo de visita sem o guia, ter um ritmo e ter uma linguagem dentro daqueles moldes para que a criança se sinta envolvida, né? É uma coisa que inspira você como pai e mãe, enfim, como adulto que está acompanhando a criança, a criar um certo método, né, de o tempo mínimo e máximo diante de cada obra ou sala de uma exposição, linguagem acessível, enfim. É uma ótima experiência a visita guiada, mas ela não pode ser impeditivo de que você, uma vez indo e gostando, apreciando, deixe de ir a outras quando você não conseguir agendar ou quando esses horários não forem compatíveis ou até mesmo por uma questão de custo. Então, acho que a gente não pode se limitar só a fazer a visita guiada, mas elas são experiências maravilhosas. O pessoal do projeto InspirArte tem feito visitas guiadas na exposição da Tarsila, na exposição do Ernesto Neto na Pinacoteca e em outras situações fizeram ano passado na Oca com a exposição do Ai Weiwei. Então, tem muita gente bacana disponível fazendo esse tipo de visita mundo afora. Nos Estados Unidos, praticamente quase todos os grandes museus têm visitas guiadas em grupo, com áudio em português, inglês e em outras línguas também. Mas não conseguir a visita guiada não pode impedir você de estabelecer esse vínculo entre arte e crianças, arte e adultos, arte e pessoas de modo geral.
E em casa, como estimular que a criança tenha contato com arte? Apresentar desenhos de artistas, procurar livros sobre arte para crianças. Como você faz na sua rotina para introduzir, para mostrar, apresentar esse universo para os seus filhos?
Em casa, eu acho que o hábito de apreciar arte, ele vai trazendo para as crianças uma familiaridade. Então, as crianças aqui em casa, às vezes me veem envolvida com livros, né? Ou os meus livros de arte ficam acessíveis a eles. Se eles querem folhear, eu não impeço. E quando eu vou em livrarias, eu sempre acabo indo para a sessão de arte e mostro alguma coisa para eles. E eles acabam tendo essa intimidade com algumas referências. Então, assim, por exemplo, meu filho de 4 anos, ele foi recentemente no Fama, que é a coleção do Marco Amaro em Itu, e ele perguntou para um dos funcionários: "Você é o Vic Muniz?" Foi você que fez aquele Homem de Açúcar? Porque ele conhece o livro do Vic, ele fez um trabalho na escola com uma das obras do Vic Muniz e isso não saiu da cabeça dele. Então, acho que não pode se restringir ao museu. A arte, ela pode ser apreciada em casa, ela pode se tornar um hábito de família e também não deve ser forçado. Então, às vezes eu quero fazer uma atividade com livros de arte e as crianças não querem. Naquele dia, simplesmente elas querem falar de dinossauros, fantasmas e dragões. E tudo bem. A gente não pode forçar aquilo ali e tirar o prazer da criança com a arte. Então, ela tem que ser no limite dela, né? Nem todo mundo vai apreciar e amar a arte desde pequenininho. Isso não quer dizer que ela não pode ser uma grande apreciadora quando ela crescer. Acho que a gente forçando paixões na criança tende a repelir esse desejo delas. Então, às vezes a criança tem tudo para gostar, apreciar, e você está forçando além do normal. Às vezes os pais fazem isso com instrumentos musicais, com esportes, né? E acho que não cai bem. Então, acho que tudo tem um limite do quanto a criança quer. Aqui tem livros, na minha casa eu compro bastante livro, mas assim, livro de arte para crianças, não necessariamente por elas, mas porque eu gosto também. Mas não forço. Eles leem quando querem, eles tinham um livro que era até Penélope no Louvre. Eles amavam esse livro, era um livro de pop-ups e falava da Mona Lisa, falava da Vênus de Milo. Então era um livro muito facinho, assim, aquela coisa bem leve, mas estava ali falando sobre um museu importante, sobre obras que são icônicas e de certa forma vai penetrando na criança, sabe? Então você não pode querer um conteúdo muito pesado para uma criança de 7 anos que está envolvida também com desenho animado, YouTubers, futebol ou sei lá. Não tenho meninas, então não sei qual é a moda para essa faixa etária do sexo feminino, né? Mas a gente sabe que a questão de gênero nem existe e hoje em dia. Porém, as predileções continuam acontecendo de um lado e de outro. Enfim, você não pode querer que a arte vá competir com tudo isso e seja a principal escolha da criança. Mas ter algum trabalho, ter algum livro, ter alguma referência em casa para quando elas quiserem, vale a pena. Eu vou postar alguns livros nos próximos dias no perfil Arte para Crianças e acredito poder ajudar alguns pais e mães que queiram criar uma pequena biblioteca para incentivar os filhos nessa apreciação, tá?
E para encerrar, eu pedi para ela indicar alguns livros que você possa ler, apresentar para os seus filhos a arte e exposições que você possa ir e se divertir e que está sendo super legal para as crianças.
Ah, tem um livro que tem sido uma grande inspiração para que eu produza os textos do Arte para Crianças no perfil do Instagram, que chama Como Falar de Arte com Crianças. Com as crianças da François Barbigal, que é uma arte educadora francesa muito boa. E o próprio perfil do Instagram tem sido feito com muito carinho para que os pais consigam ter uma inspiração para discutir arte com as crianças. Mas eu tenho uma mini biblioteca, tenho algumas referências para passar que. Tem o Arte para Crianças, da Publifolhinha, que eu acho bem bacana. O Arte Brasileira para Crianças, que vem com várias atividades para você tentar com a criança, apresentando 100 artistas brasileiros de maior renome, da editora Cobogó. Então, também sugiro para um começo. E eu acho que qualquer outro livro de arte, com muitas fotos, com bastante referência de imagens, vai aproximar as crianças da arte. Acho que não adianta prescrever uma literatura extensa, porque esse caminho talvez acabe cansando. E partir para a prática, realmente, né? Em São Paulo, no Rio e nas grandes capitais brasileiras, a gente tem vários acervos maravilhosos. Acho que acervos permanentes no Brasil não faltam para que a gente se inspire e provoque essas discussões com os filhos, esse prazer de explorar junto à arte. As exposições atualmente que eu posso recomendar, que estão bem do meu lado, né, e que são realmente imperdíveis, eu moro em São Paulo, então não posso deixar de falar delas, é a do Ernesto Neto, na Pinacoteca, que é a exposição Sopro, que é uma exposição extremamente lúdica, interativa, emocional e bastante voltada para a coletividade, porque às vezes você tem uma exposição interativa, mas que é uma exposição tecnológica de realidade virtual e que a criança fica isolada dentro de um determinado dessa interação. E nessa exposição do Ernesto Neto, o que é mais bacana é essa necessidade de se conectar. Então, você está ali, às vezes, com estranhos, com pessoas que entraram na fila junto com você, mas que você não tem a menor ideia de quem seja, e você está vivendo esse laço humano dessa conexão através da obra. É muito interessante, é muito bacana, eu acho que é imperdível. A exposição da Tarsila do Amaral, maravilhosa também, com cores da nossa terra, muita brasilidade, com essa coisa do modernismo e de toda essa mudança, né, de paradigma que a Semana de Arte Moderna foi marco, mas que todo esse movimento modernista provocou, que a gente fala em antropofagia e que dá para você mostrar bem para as crianças essas referências que a Tarsila tinha da arte europeia, mas que foi transformada, digerida e que fez desabrochar essa arte tão brasileira que ela trouxe com ela através das cores tão da nossa paleta. Acho que é uma outra exposição imperdível e que vale a pena também explorar junto com as crianças.
Com esse podcast, eu queria mostrar para vocês que não tem idade, não tem certo, não tem errado, não tem nada que impeça você apresentar arte para uma criança e apresentar arte, às vezes, para você. Mas eu espero que vocês se sintam estimulados agora a levar seus filhos ao museu e mostrar para eles também uma outra forma de divertimento. Eu sugiro que vocês curtam o perfil no Instagram Arte para Criança. Tem várias dicas legais que a Denise traz de vários tipos de arte sacra, de arte renascentista, de como você pode abordar isso quando você for apresentar para uma criança. Tem várias dicas muito interessantes que ela traz e que vai talvez te estimular e te ajudar a tocar nesse assunto com o seu filho, ou com a sua criança, com o seu sobrinho, com o seu amiguinho, com o seu aluno, enfim, com a criança que você tiver perto de você e até com a sua própria criança interna. Vou voltar de novo a convidar vocês para curtir a página do Projeto Conversas no Facebook, facebook.com/projetoconversas, Instagram @projetoconversas. Lembrando que a gente tem programado uma conversa ao vivo no mês de junho, que vai acontecer no Espaço Lobo Criativo. Vai ser um bate-papo sobre a história da arte brasileira por meio das mulheres, das artistas mulheres, como elas entram nesse circuito. Vamos falar um pouco sobre alguns percursos da arte brasileira, mas mostrando um pouco o papel da mulher em cada momento artístico. Estou preparando o podcast da semana que vem sobre isso, para a gente emendar nesse evento. Eu espero que vocês gostem e eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. E até uma próxima.